Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre a cidadania na esfera penal. Esse tema é mais uma parte da série especial sobre os 35 anos do STJ. E aqui comigo para conduzir essa conversa de hoje, Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
Tudo bem comigo, muito obrigada. Olá para você também aí do outro lado que está nos acompanhando. Pois é, Tiago, hoje a gente vai conversar com o Pedro Henrique Martins. Ele escreveu uma reportagem especial publicada no portal do Superior Tribunal de Justiça sobre os direitos individuais e coletivos diante do sistema de segurança pública. Pedro Henrique Martins, seja muito bem-vindo aqui ao STJ no seu dia.
Obrigado, Fátima. Obrigado, Tiago. É sempre muito bom voltar aqui no programa.
Pedro, nessa reportagem especial você destaca a atuação do STJ em diversas situações de conflito entre os direitos fundamentais e a atuação dos órgãos de persecução penal. Eu queria então que você falasse um pouco para a gente sobre essa relação da cidadania com o direito penal e o sistema de segurança pública.
Fátima, esse tema aborda várias discussões que estão presentes no nosso dia a dia. A gente vê muitas dessas questões presentes, por exemplo, no noticiário e também nas cortes de justiça. A relação da cidadania com o direito penal e o sistema de segurança pública, ela pode ser vista sob diversos aspectos. Mas nessa matéria, eu falo de um que é especialmente reconhecido como uma fonte de tensões sociais, que é justamente o que a gente vê muito, né, no noticiário, principalmente, que é a atuação policial e o respeito aos direitos do cidadão. No Brasil, a gente sabe que são constantes os relatos, né, de desrespeito aos direitos fundamentais, seja em investigações, né, e em operações de combate ao crime, especialmente em locais mais pobres e contra aqueles que historicamente, né, sofrem algum tipo de discriminação, que é o caso da população negra. E aí a gente tem alguns dados que mostram isso. Fátima, uma pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que foi feita em parceria com o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, identificou que foram feitas ao menos, né, 90 prisões injustas a partir de reconhecimento fotográfico entre 2012 e 2020, quer dizer, são dados recentes. E em 81% desses casos, os apontados eles eram pretos ou pardos, né? Em relação às localidades, um levantamento feito pelo IPEA em novembro de 2023, quer dizer, são dados super recentes, mostrou que as residências que têm de bairros ricos, né, e com população de maioria branca são praticamente, né, quase imunes à entrada de polícia em busca de drogas. Nas cidades analisadas, aí só para ter um dado mais concreto, 84,7% dos ingressos em domicílio ocorreram em bairros ocupados predominantemente por negros. E 91,2% se deram em áreas renda domiciliar mensal per capita de até um salário mínimo. Quer dizer, são números muito altos, né? É impressionante. E aí o STJ ele tem examinado diversas situações de conflito entre direitos fundamentais e a atuação dos órgãos de persecução penal. Então, nessa reportagem da série Faces da Cidadania, eu apresento, né, precedentes em que o STJ ele garantiu a preservação de direitos do cidadão diante desse sistema policial e da justiça penal.
A gente pode dizer, então, Pedro, que a segurança pública é tema de responsabilidade compartilhada?
Sem dúvida, Tiago. Isso foi o que disse o presidente da terceira sessão do STJ, que é o colegiado especializado em matéria penal, o ministro Ribeiro Dantas. O ministro Ribeiro Dantas, ele liderou uma comissão de juristas responsável por apresentar à Câmara dos Deputados uma proposta de atualização da lei de drogas. Isso foi em 2019. E ele é também relator de vários julgados relevantes na área criminal, né? E aí, isso é uma expressão que ele usa, né? Para ele, a segurança pública e a cidadania, eles são conceitos absolutamente, né, indissociáveis. Na percepção do ministro Ribeiro Dantas, ele se ampara muito no que está previsto no próprio artigo 144 da Constituição Federal, quando a gente fala sobre essa temática que a gente está discutindo aqui. Esse artigo da Constituição, 144, ele define a segurança pública como a ação exercida para preservar a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Uma outra questão abordada na sua reportagem, Pedro, são os números, os quais indicam disparidade racial nos casos analisados na esfera penal e os métodos de persecução penal, né?
Pois é, Fátima, eu até já citei alguns números aqui, mas eu debati sobre outros dados com o defensor público do Rio de Janeiro, Pedro Carriello. Inclusive, o Carriello ele faz muitas defesas no STJ, é muito comum a gente ver ele na nossa tribuna, nas nossas tribunas aqui, dos nossos colegiados. E ele diz, foi muito interessante a entrevista do Pedro Carriello, porque ele fala, né, claramente que os instrumentos que estão previstos na Constituição, eles existem para proteger os cidadãos de forma indiscriminada. Mas eles deveriam amparar, sobretudo, aqueles que são mais carentes, né? E aí ele denomina essas pessoas mais carentes, aí abre aspas para o que ele fala, né? Como os destinatários da vigilância pública. Você vê aí que essa expressão já demonstra um problema, né, que a gente vê por meio desses dados que a gente já falou aqui no começo. E aí a gente cita, né, mais alguns dados muito duros que comprovam esse ponto. Né? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e aí são dados consolidados de 2012 até 2020, quase 50 mil pessoas morreram em ações policiais, sendo que cerca de 80% das vítimas eram negras. Ou seja, tem alguma coisa muito grave aí, né? O outro levantamento citado, né, nessa matéria, feito pelo Oxfam Brasil em parceria com o Datafolha de 2019, né, mostra mais uma vez esse ponto que o Pedro Carriello ele cita. Né? 81% da população brasileira acha que a cor da pele influencia em uma abordagem policial. Já para 71% dos entrevistados nessa pesquisa, a justiça é mais dura com pessoas negras e pardas. E aí, essa realidade ela ficou evidenciada, por exemplo, num julgamento de um habeas corpus da sexta turma do STJ em 2021, em que um homem suspeito de tráfico foi preso, claramente, em razão da cor. E aí o relator desse caso, que foi o ministro Sebastião Reis Júnior, ele comentou, né, que ainda que houvesse outros elementos a indicar o crime, os policiais, né, isso, né, ficou comprovado através dos autos do processo, né, os policiais eles deixaram claro que a cor da pele foi o primeiro fator considerado no flagrante.
Outro ponto importante destacado na sua reportagem, Pedro, e que teve grande repercussão, foi a discussão sobre o procedimento para reconhecimento de pessoas suspeitas de crime, não é mesmo?
Sim, Tiago. É um assunto extremamente importante. E aí, outro julgamento de grande repercussão, em que se discutiu o procedimento para reconhecimento de pessoas suspeitas de crimes, deixou evidente a questão do racismo na persecução penal, que a gente vem falando aqui. Um caso bem recente, de grande repercussão, aconteceu ano passado. A terceira sessão ela determinou a soltura imediata de um porteiro, que era um homem negro, morador de periferia, que foi condenado com base apenas no reconhecimento fotográfico. Só que a situação fica pior. Olha só, a situação, essa mesma situação se repetia em outros 61 processos criminais em que ele era investigado ou foi condenado a partir de uma foto apontada pelas vítimas. E aí, a relatora desse processo, que foi a ministra aposentada Laurita Vaz, ela classificou esse caso como, obviamente, um erro judiciário gravíssimo, né? E todos os outros ministros da sessão acompanharam a relatora nesse tipo de observação, né? Então, para resguardar a cidadania de pessoas que são submetidas ao procedimento de reconhecimento pessoal fotográfico, a sexta turma, especificamente, ela já tinha definido que a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, invalida o reconhecimento do acusado feito na polícia, né? Não podendo servir de base para sua condenação, nem mesmo se for confirmado na fase judicial. Em um habeas corpus, o ministro Rogério Schietti Cruz, ele afirmou que as formalidades legais para o reconhecimento são garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime, né?
E pelo que você apurou então, Pedro, como é que uma formação humanizada e a tecnologia podem ajudar a melhorar a atuação policial?
Fátima, em relação à abordagem policial e ao ingresso em domicílio, muitos dos casos que chegam ao STJ, eles refletem o histórico de violações de direitos das pessoas pobres e negras. Para uma das entrevistadas dessa matéria, que foi a delegada Ana Silvia Serrano, que eu já comentei aqui, uma forma de afastar a imagem negativa que muitas vezes é criada, né, em torno das polícias, é investir em uma formação humanizada, que permita ao agente, digamos assim, reconhecer os direitos da população em geral e também se enxergar como um cidadão, né? E aí, em uma outra frente de reflexão, o ministro Rogério Schietti, ele sugeriu, quando ele relatou também um habeas corpus aqui no STJ, que os policiais eles devem usar câmeras corporais para resguardar a lisura das abordagens. Essa discussão das câmeras está rolando, né, no legislativo, no judiciário, com a sociedade em geral. É um assunto muito importante, né? E aí, o que diz o ministro Rogério Schietti? Para ele, o uso dos equipamentos protegeria os direitos da população em geral e do próprio agente, porque o registro da atuação em vídeo imunizaria os próprios policiais contra possíveis acusações injustas em relação à sua conduta funcional.
Mas um ponto de destaque de repercussão é sobre a autorização da entrada em domicílio. O STJ decidiu que o Estado deve provar o consentimento do morador.
Sim. No habeas corpus que tratou desse assunto, Thiago, a sexta turma, ela definiu, entre várias teses, que o consentimento do morador para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda segundo o colegiado, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para a entrada na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, né? E isso deve ser feito com a declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, né? Indicando sempre que possível testemunhas do ato.
Revista pessoal pode ser baseada em suspeitas genéricas, Pedro? Qual seria, então, o posicionamento do STJ nesse sentido?
A suposta atitude suspeita, né, que é frequentemente apontada por policiais, ela está no centro de entendimentos bem importantes sobre o procedimento de revista pessoal. A sexta turma, ela já decidiu que é ilegal a busca pessoal veicular sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo. É mais ou menos o que a gente já vinha falando aqui. A sexta turma, ela considerou que para fazer a busca pessoal é preciso que a fundada suspeita, prevista lá no artigo 244 do Código de Processo Penal, ela tem que ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo está na posse de drogas, armas, enfim, outros objetos ilícitos, que aí sim justifica a urgência de uma diligência. Aí, sem isso, os agentes, digamos assim, eles acabam tendo uma espécie de salvo-conduto para abordagens, revistas exploratórias baseadas numa suspeição genérica. Isso, mais uma vez, é o ministro Schietti que fala.
Diante de tantas questões sociais que permeiam esses casos analisados aqui pelo Superior Tribunal de Justiça, Pedro, qual é a importância de ações voltadas para promover a aproximação entre os agentes de segurança e a população?
Essas ações, elas são fundamentais, Fátima. No âmbito da União, no ano passado, né, 2023, teve, por exemplo, a retomada do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que é o PRONACE. né? É uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, enfim, que articula vários órgãos do governo federal em cooperação com os outros entes da federação e outros setores da sociedade também. A Tamires, que é a coordenadora, né, ela explica que esses eixos, né, eles funcionam de forma interconectadas, sendo que dois deles, isso é interessante, eles se concentram no combate ao racismo e à violência contra mulheres, que são temas que têm, né, segundo aí o Ministério da Justiça, alguns dos maiores indicadores de violência do país. Então, quer dizer, é isso, são cursos, são ações concretas, é você ter o contato com a população carente e, de certa forma, você, né, adquire conhecimento, né, e consciência, e você também passa a ter essa visão mais cidadã do próprio trabalho.
Pedro Henrique Martins, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia.
Eu que agradeço, Thiago, Fátima, é sempre bom estar aqui no programa com vocês.
STJ no seu dia.
O STJ no seu dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia em 104,7 FM, Rádio Justiça, e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem, pessoal. A gente se encontra.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.